está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
No dia 5 de agosto de 2020, tivemos um Samsung Unpacked com transmissão ao vivo aqui no canal, inclusive, trazendo as novidades da gigante coreana para o mercado de smartphones, wearables e portáteis. E no update dessa semana, vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a nova geração de aparelhos da Samsung.
E tudo o que você não precisa saber, mas que a gente vai falar do mesmo jeito, porque a gente tem muito para falar dos lançamentos da Samsung. Para você que está ouvindo, somente ouvindo o podcast, saiba que o update também tem sua versão no YouTube. E no YouTube da Rede Geek, a gente fez o acompanhamento ao vivo da live da Samsung ontem, com comentários durante a live toda.
É isso aí.
E pra você que não sabe, na semana passada fizemos um com os rumores, um update com os rumores também dos lançamentos da Samsung. Devo dizer que a maior parte dos rumores estavam certos, se não praticamente todos os rumores estavam completamente certos. E eu devo dizer que, apesar dos pesares, tivemos bons lançamentos. Foi um bom lançamento da Samsung. Você não concorda, Maurinho? Foi um bom anúncio?
Cara, eu gostei principalmente do evento como um todo, tá? Achei que os produtos, de modo geral, estão redondinhos, eles trazem evoluções. Sim. E não revoluções.
Não são produtos revolucionários. Bom você ter levantado isso.
Mas ele traz uma continuidade, eu acho que é isso mesmo. De tempos em tempos é que a gente tem grandes mudanças, né? A gente tem só uma evolução natural das suas linhas de produtos. Mas o evento em si, né, falando de modo geral, me agradou bastante. Foi um evento à distância, somente online, sem público. E, cara, mesmo assim, eu me senti próximo do evento. Sim. Da marca, do lançamento. Algo que eu não senti, por exemplo, com o evento da Apple, que afastou demais a galera, né?
O evento da Samsung usou uma linguagem que aproximou mais as pessoas, né?
É isso
aí. E a linguagem da Apple foi muito... Como é que eu posso dizer? Até meio triste, sabe? De ficar meio sozinho.
Nossa, mano, olha só que triste a pandemia, afastando todo mundo.
Foi bem estranho isso, cara. Mas assim, no fringir dos ovos, como diria minha avó, a parada passou e deu tudo certo. Eu, particularmente, acho que às vezes a Samsung faz uns eventos como fez essa semana, que é meio quadradão, muito teleprompter, muita leitura, tudo. Sim. Mais. Eu gosto de uma linguagem mais solta, inclusive por isso que particularmente eu gosto muito mais, por exemplo, de fazer nossa transmissão com comentários.
É,
que
isso
foi
aí.
O que a gente fez aqui na Rede Geek. Que eu acho mais divertido, né? A gente ficava batendo palminha junto com o pessoal e tal, e falando um pouco de metalinguagem, essas coisas. Professor Maurinho, mas vamos começar a falar diretamente dos produtos, porque a gente tem muito produto para falar. A Samsung anunciou um novo Galaxy Note, um Galaxy Note 20 e uma versão chamada Galaxy Note 20 Ultra. A Samsung também anunciou o Galaxy Tab S7, também com a segunda versão, que é o S7 Plus.
Isso aí.
A Samsung também anunciou o Buds Live, que é a sua nova geração de Galaxy Buds, dos seus fones de ouvido wireless, true wireless. E também anunciou um Galaxy Watch novo, o Galaxy Watch 3, and o Galaxy Z Fold 2, ou seja, a nova geração do Fold. Vamos falar aqui de todos os produtos, vamos falar relacionado também às decisões que a Samsung tomou, né? Quais foram os trade-offs, quais foram as escolhas que eles fizeram na hora de montar esses produtos e de divulgar esses produtos, e principalmente falar qual é a nossa percepção dessas escolhas e como isso impacta os consumidores. Por exemplo, uma pergunta que a galera mandou aqui nos comentários durante a live, né? Pra quem não sabe, o update ele é gravado ao vivo no YouTube. Se não me engano, foi o Iago que mandou a pergunta sobre a percepção que a gente tem da Samsung utilizando Exynos 990 e não o Snapdragon, o 865, no caso, principalmente para outros mercados, né?
Cara, vamos lá. Uma coisa que vocês precisam entender é: desencanem, abram mão. Vocês precisam entender, galera, que o processador da Samsung é o processador Exynos.
processador secundário deles
é secundário.
É essa palavra,
mano. É secundário, gente. É secundário. Não é tipo, ah, por quê? Por que eles não estão colocando o Exynos? Velho, o processador deles
apesar, é o Exynos. Apesar da mensagem... Não precisa ficar com raiva.
Não, mano. Não é.
Não precisa. Calma.
Respira.
É o mercado.
Calma, Mori.
Não, qual que é o ponto principal, cara? A Samsung trabalha com o Exynos como o seu processador primário, até porque eles fabricam o processador. É deles. É que nem ver um Kirin num Huawei, entendeu?
É isso aí.
É a mesma lógica. Ou ter um chip A7, alguma coisa, A14, A12, num celular da Apple. É o que é esperado. Eles colocam o Snapdragon em alguns mercados, principalmente pensado no mercado americano, porque eles ainda utilizam CDMA e... O Snapdragon tem suporte a CDMA, que é a tecnologia que é utilizada por algumas operadoras lá. Dá diferença? Dá. É muita diferença. Nominalmente, até onde a gente sabe, todos os testes que a gente já viu e fez, não é. Às vezes impacta um pouco em bateria, para um ou para outro lado, mas...
Impacta em desempenho, mas...
Mas minimamente...
É no número, é ali naquele teste.
É isso aí.
Não tô defendendo a Samsung, tá?
Eu não tô defendendo a Samsung.
Eu tô defendendo sim, de verdade.
Não, eu tô falando que eu não tô defendendo.
Você pode defender.
Tá bom.
Tô defendendo a Samsung porque, mano, pelo amor de Deus, gente,
não precisa pegar. Mas eu não estou defendendo a Samsung porque eu... Assim, honestamente, eu entendo a percepção do público. E, honestamente, eu não acho que você tá errado de querer ver um Samsung com Snapdragon. Eu só não acho que isso vá acontecer, principalmente no mercado como brasileiro. Cada vez mais, eles com certeza fizeram teste, tanto de resultado de vendas, quanto fizeram teste de impacto disso, e acharam que a decisão valia a pena. Então, honestamente, eu não esperaria ver mais Samsungs com Snapdragon na linha, topo de linha, pelo menos, né? Nos topos de linhas.
Senhores, olha aqui pra mim.
As que foi, amor?
Quem compra um Galaxy Note, ele tá cagando se vem Snapdragon ou Exynos. De boas, velho. Esse cara está cagando pra isso. É um executivo, alguém que trabalha com, sei lá, criação. Ele não tá olhando se o processador é Exynos 990 ou Snapdragon 865. Ele quer ligar o produto e quer que ele funcione direito, quer que tenha um bom desempenho, quer que a bateria dure e quer que a canetinha funcione direito. A questão é, a caneta funciona direito? Pro cara tá bom. Então, assim, às vezes a gente se apega muito a essas tecnicidades e sei lá o quê, porque a gente ama a tecnologia, que é o melhor do melhor, o melhor desempenho, mas, meu, a gente é um nicho, a gente não é nada perto da massa que realmente é o público com quem a Samsung quer atingir. Então, meu, na boa, se você falar, vou deixar de comprar porque tem Exynos, mano... Isso não vai representar nada dentro do volume de vendas da Samsung. E aí ele vai colocar Exynos, que é mais barato, é o produto
que
deles.
Que vale mais a pena
pra eles. É o investimento deles vai fazer sentido. Então, essa é a realidade do mercado.
E hoje nós estamos todos acalorados. Até a galera nos comentários está acalorada, está discutindo. Pessoal, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não se estressem. Vamos respeitar os amiguinhos e parar com as tretas. Mas o ponto principal é, a Samsung tomou a decisão dela e anunciou dois produtos, tá bom? Vamos começar com os celulares.
Beleza?
Ela anunciou o Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. Desses dois modelos, a gente pode falar as especificações técnicas aqui, mas praticamente tem uma diferença, até onde eu entendo, que o Galaxy Note 20 não tem uma tela AMOLED, certo?
Ele tem uma tela AMOLED, mas é LED.
Mas a tela não é Edge. Isso. E é uma tela que não chega a 120... Não tem essa questão da diferença dos hertz da tela, do Note 20. Acho que ele não chega a 120 hertz, até onde eu percebi na apresentação. Os dois modelos, tanto o Note 20 quanto o Note 20 Ultra, usam o mesmo processador Exynos 990. Nos dois, o que difere também é a questão da memória RAM. Um tem 8 GB de RAM, o outro tem 12 GB de RAM. Espaço interno no Note 20 é 256 e no Note 20 Ultra é 512, 1 TB, é 512 com expansão, possibilidade de expandir. Uhum. Tem diferença da câmera também, que o Note 20 Ultra tem uma câmera de 108 megapixels, ao contrário do Note 20, que tem 64 megapixels, mas no resto do setup é praticamente igual, com a mesma câmera frontal, inclusive. E tem uma bateria também, o Note 20 Ultra de 4.500 mAh e o Note 20 com 4.300 mAh. Né? E fora isso, é basicamente o mesmo produto. Cara, é, sim, a gente tem sim essa diferença de tela, né? Isso realmente faz, a tela Edge faz diferença pra quem, né, tá buscando o produto. É,
com um esse... Raul pra Diogo Brasil, que mandou, não se exalta não pro senhor Maurinho.
Me exalto sim, mano, me exalto sim. Na verdade, as duas telas, elas têm 120 Hz, tá, Tatinho?
Ah, é, são as duas?
É, isso é, as duas telas, elas
Eu acho que é no Tab S7 que
você tem essa vai ter essa diferença.
Beleza, mas, desculpa, gente, meu erro.
As duas têm essa condição. A diferença é que, se não me engano, o Ultra, ele consegue ter uma taxa de toque maior do que... Tá. A de 6,7. Então a gente tem o tamanho de tela. Eu acho que o Note 20 Ultra, ele é a evolução. Ele seria, se fosse lançado um produto só, pra mim, ele seria a evolução natural da nova geração, tá? O Note 20, ele é um produto de entrada, algo que alguém, para as pessoas que querem ter a experiência de um Note, mas que não querem, de repente, investir tanto assim, né? Não precisam de tantas características assim. Aí você pode ir pro Note 20. Então, eu acho que a Samsung tá certa, ela tem que lançar opções pro mercado, tem que atender o maior número de pessoas. É assim que você consegue se manter aí próximo da liderança, né? Ou conquistar uma liderança de mercado, principalmente pensando aqui no Brasil, onde eles dominam, né? A categoria de smartphones. Uma coisa que não ficou clara pra mim, tá? E é algo que eu já mandei pedido pra assessoria pra tirar essa dúvida, ainda não tive a resposta, em relação às câmeras, tá? Nós temos três câmeras traseiras, sendo a principal do Ultra, de 108 megapixels. É. Só que nos releases que nós recebemos, não sei se foi um erro de digitação.
Pode acontecer.
Não sei se foi um erro de digitação ou não, tá? Mas no Note 20, no Note 20 normal, de entrada, a câmera principal, ela está marcada com 12 megapixels. E a câmera ultra-wide está com 64. E, cara, isso eu achei muito estranho. E aí eu fui verificar, inclusive, com os outros veículos que publicaram as matérias, e todos eles estão reproduzindo a mesma informação. Então, ou seja, eu não sei se todo mundo reproduziu a informação que chegou via assessoria e não percebeu, ou se realmente a câmera com o maior número de megapixels não é a principal. Não,
me parece que a principal é de 64 megapixels e que foi um erro ali na ordem, é o que me parece. Mas essa foi a informação que veio da assessoria de imprensa da Samsung, tá? Tem um ponto muito importante em relação... Eu falei isso ontem durante a live do evento, tá? Eu reforcei bastante esse aspecto de que... Honestamente, eu, pra escolher entre os dois produtos, eu fiquei mais tentado com o Note 20 do que o Note 20 Ultra. Particularmente, a gente até levantou a bola da câmera de 108 megapixels não ser um atrativo tão grande pra mim, eu também concordo, acho que não é. E eu não sou tão fã da tela Edge quanto muita gente, sei lá, acho que muita gente acaba sendo fã da tela Edge, vendo como diferencial. Eu não vejo. Eu particularmente gosto da experiência flat da Samsung e eu iria pra esse produto. Apesar de não ser o topo do topo do topo de linha. Mas tem um fator que ele, mesmo não sendo um topo do topo do topo de linha, ele é um produto que tá sendo anunciado a $1,000 no lançamento. Ele é um produto que está representando uma mudança de preços do segmento. A gente até chegou a levantar isso durante a live. Ele é um produto que não... Como é que eu posso dizer? Que não representa essa faixa de $1,000. Eu acho, cara, que, sei lá, o Note 20 Ultra representa o que, pelo menos, é na nossa percepção como consumidor, essa faixa de $1,000. Não tô falando que o produto não vale, tá? Eu tô dizendo qual é a minha percepção como consumidor.
Sim.
Eu tô muito curioso pra ver, e a gente obviamente vai dar nossos pitacos aqui durante esse update, sobre os preços no Brasil. Tô muito curioso pra ver como que isso vai chegar aqui no Brasil, cara.
Cara, eu acho... Meu chute até, sei lá, Fold, né? A gente chega quando fala... Chega no Fold, eu falo de preço de Fold, na minha opinião. Mas falando de Note, cara, pra mim são produtos que vão estar aí, sei lá, entre 5 e 8 mil reais.
Vamos continuar. A gente já fala disso, Mauri.
Pra mim,
a gente já fala disso também. Mas, honestamente, minha conclusão sobre Note é... Eu sempre gostei da linha Note. Eu acho uma solução muito legal. Eu acho que eles afinaram ainda mais a linha Note. Gosto de ter uma tela que não seja Edge. Eu acho que é uma boa opção.
Sim.
Principalmente usando o S Pen, ter uma superfície plana. Eu acho que é uma ideia muito boa. E eu acho que eles estão testando um produto topo de linha que não tem a tela Edge. Eles fizeram isso com o S10e, né?
com o Galaxy S10e, tinha a versão que não tinha.
Isso, o de entrada.
Mas era aparentemente ela não performou tão bem quanto, pelo menos a gente no Brasil, né, esperava. Foi o produto que eu mais gostei na época da linha do S10.
Sim.
E honestamente, eu estou feliz de termos uma opção flat também, né, de tela chapada e não tela curva nas bordas para o Note 20. Mas continuando, você tem mais alguma coisa para adicionar de Note, Mauri?
Cara, não, na verdade, acho que é uma coisa extremamente importante falar é da canetinha, que teve uma evolução, né?
A S-Pen sempre tem evoluções,
Na verdade, a evolução, na minha opinião, não está necessariamente na caneta, mas na escolha de novas telas, né? Então, a gente passa a ter uma tela aí de 120 Hz com uma taxa de atualização
mais
rápida.
Isso é muito bom.
Inclusive do toque, fazendo com que a caneta ela tenha uma percepção de toque melhor, até então, segundo pelo menos anunciado pela própria Samsung, né? O reconhecimento ser muito mais suave, muito mais próximo daquilo que eles reconhecem como o real, né? Então, pra quem gosta do Note por causa da canetinha, pode ser que sinta uma evolução realmente grande nesse ponto aí também. E, pra mim, eu acho que uma das coisas que é muito importante falar, né? Da necessidade que a Samsung teve de tentar encaixar esse aparelho também no mercado gamer, mostrando que eles estão preparados para isso, que eles querem pegar essa fatia de quem gosta de jogar também, principalmente anunciando a parceria com a Microsoft para a questão do xCloud, né, e do
Game Pass. E eu fiquei muito curioso para ver essa... A gente, obviamente, não está entre os países que estão nesse primeiro mercado de testes, né, do xCloud, da Microsoft, para a galera que é assinante do Game Pass... no seu modelo mais complexo e maravilhoso, já tem alguns jogos que vão ser liberados agora no dia 15. E eu estou muito empolgado para ter essa experiência, para ver essa experiência e entender. É óbvio que tem o xCloud, que você já tem o console, consegue rodar da nuvem e tudo mais, o console da sua casa.
Sim.
Mas eu acho que essa experiência mais próxima do que a gente espera, por exemplo, num Stadia, pode aquecer o mercado e trazer novas opções. E já ver a Samsung fazendo essa parceria, fazendo essa integração, representa duas coisas. Primeiro, um direcionamento do mercado de games e de experiências mobile complexas através do streaming, de você poder jogar jogos AAA, né? Os jogos, os furirão com os gráficos animal no seu celular, e também representa mais ainda essa proximidade que a Samsung e a Microsoft estão demonstrando nos últimos eventos, que eu acho que é muito bacana. Mas seguindo a linha de produtos, vamos falar do Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 Plus. Cara. Aí nesse caso, sim, só para me corrigir e reforçar, o Tab S7 não tem uma tela AMOLED, tem uma tela IPS, né, LCD, e o Tab S7 Plus, sim, tem uma tela Super AMOLED. E honestamente, aí nesse caso eles vêm com, pelo menos no mercado globalmente, né, como foi anunciado, com o Snapdragon 865 Plus, e tem toda uma atualização, tipo, da linha como um todo, sabe? Bateria, tela, tempo de resposta, também trabalhando com 120 Hz. A gente tem aí, um deles tá com uma tela de... Putz, agora me falhou o tamanho da tela,
mano. 11 polegadas e 12,4.
Tá? Honestamente, pra mim, o que mais me chamou atenção foi a evolução do DeX, associar, tem um modo DeX rodando direto no seu Tab, e você poder utilizar ele como uma segunda tela com Windows, assim como a Apple faz dentro do ecossistema deles, rodando com o iPad, né, essa tela secundária que eles chamam de Sidecar. Eu achei isso muito legal, e devo dizer que é o primeiro tablet Android em muito tempo que eu falo, poxa, ficou bem desenvolvido, bem desenhado ali, pelo menos num primeiro momento, me chamou muita atenção, viu?
Não, realmente, ele chama bastante atenção, tanto por design, né, quanto por potencial de produto, né? Eu acho que o que faz o tablet hoje, de verdade, fora o sistema operacional, né, a forma como ele se integra com o sistema operacional, são os acessórios, tá? Então, eles lançarem uma nova geração de tab com uma caneta também atualizada, com um toque, meu, bem feito e tudo mais. Eles lançarem também os acessórios como a capinha com teclado, meu, com trackpad muito bem feito, onde dentro da próprio teclado você tem um encaixe, né, pra caneta. Eu achei isso
sensacional. Eu achei muito charmoso esse casezinho.
Onde você guarda a caneta ali, você não perde, já recarrega a bateria da própria caneta. Eu acho esse tipo de coisa muito legal. E mais uma vez a gente vê aí na questão do tablet,
cara, a parceria que eles estão fazendo dentro com a Microsoft. A gente tem um ecossistema todo integrado com a parte aí de produtividade, com a parte de notes, né, de anotações que você faz de um celular.
E já aí sincroniza já, com o OneNote.
Com o OneNote e já sincroniza com o tablet. Você tem aí toda a parte de produtividade de planilhas, né, com Excel, Word e tudo mais. Então você vê a Samsung se aproximando muito com a Microsoft. E na minha visão, cara, isso pra mim é o primeiro passo, é um gostinho do que a gente vai ver aí como concorrência da Apple em relação a Apple ter um sistema operacional único, integrado com seus processadores ARM, né? Então a Samsung faz sentido ela sim fazer, chamar a Microsoft para mais próximo, porque essa é a nova tendência de mercado.
Sim, você e reforçar um sistema... o ecossistema da própria
Samsung. É, isso aí, você ter tudo integrado, você ter uma experiência única, e a gente vai ver daqui a pouco sim, computadores usando Exynos, que é o processador da Samsung, rodando Windows com tudo integrado bonitinho, com Android e tudo mais. Então, eu achei isso sensacional.
Assim como a Microsoft anunciar que daquele modo de compatibilidade vai rodar aplicativos Android no próprio Windows.
É isso aí, você
bem legal,
acessar os aplicativos do seu celular dentro do Windows. Cara, é isso.
Quero tudo muito
conversando.
Ver Quero muito ver
e isso. E aí você ter essa... É como se fosse um único universo entre celular, tablet e computador, cara. E ficou muito claro isso na apresentação da Samsung.
O Renato Francescato fez uma pergunta aqui pra gente na live. Inclusive, um Raul pra você, meu velho. Obrigado por estar participando aí com a gente. Ele mandou: o DeX vai funcionar só em TV e monitores Samsung ou outras marcas também vão rolar? Vamos lá, primeira coisa. O modo de transmissão não está claro ainda, mas eu acredito que vai funcionar assim como um Chromecast, que você conseguiria compartilhar com todas as TVs e dispositivos compatíveis com essa tecnologia.
Não, pera, vamos lá. O DeX, ele funciona com qualquer monitor.
Mas o DeX, se você plugar um cabo nele...
Se você pegar o celular e conectar um cabo USB...
Vai funcionar.
Para um HDMI, ele vai funcionar.
É que, obviamente, a Samsung, quando mostra isso nos demonstrativos, né, nos vídeos de apresentação e tudo mais, mostra num monitor Samsung.
Isso aí, numa tela Samsung. Mas o que eles mostraram na apresentação, que isso chamou, passou desapercebido, é um modo DeX sem fio ali, no compartilhamento de tela.
E isso a gente ainda não sabe. Se eles utilizarem uma tecnologia como num Chromecast ou algo do gênero, é capaz que seja compatível com todos os dispositivos que tiverem essa tecnologia.
É
isso. Não necessariamente da Samsung, mas a gente ainda não tem mais informação sobre isso. É, o ponto curioso, né, é que o Galaxy Tab e o Galaxy Tab S7 Plus tem um preço abaixo, né, do preço dos Notes. O que é compreensível, que eles têm uma memória interna melhor, que não tem um setup de câmeras tão complexos, mas ainda assim, né, é um produto mais barato, que o preço inicial aí pro Tab S7 começa em $650 e aí o S7 Plus começa em $850. Mas, continuando a linha, a gente já... Tem que costurar, é muito rápido, tem muita coisa pra falar. Galaxy Watch 3 também foi anunciado, o novo smartwatch da Samsung em dois tamanhos, né? Tem a versão de 41mm e 45mm de diâmetro, né? Aqui no... Mostra o seu watch aí no Mario. Olha que beleza. Esse é pra quem tá assistindo no... Pra quem tá assistindo ao vivo aqui no YouTube ou está vendo no YouTube, o Maurício tá mostrando o seu Galaxy Watch. E de verdade, cara, achei bem legal o produto. A gente continua utilizando aquela rodinha em volta pra acessar menus. O produto parece estar com um acabamento muito bacana. Cores, todo o cuidado da Samsung, mostraram desenvolvimento em cuidados com saúde. Todos os produtos têm acesso também, têm as suas versões, tanto Bluetooth como também versão LTE, para você colocar chip de operadora usar ele de forma independente. Ou seja, você tá na rua, você consegue levar só um Buds e ele e ouvindo sua música do Spotify enquanto faz atividade física. Né? Eletrocardiograma, todas essas tecnologias, acompanhar oxigênio no sangue. Muito legal, cara, e é ainda um dos dispositivos que a Apple reforça muito o Apple Watch, né? Principalmente no mercado americano, e isso acaba gerando uma influência muito forte aqui no Ocidente.
Mas a solução da Samsung, na minha opinião, é a solução mais abrangente no mercado. É. A gente tem aí a solução das smart bands e tem também alguns smartwatches de companhias chinesas, como a Xiaomi, por exemplo, a Amazing Fit e essas outras soluções, que também são soluções muito legais, mas a experiência do watch, de integração, de ecossistema, na minha opinião, é a melhor experiência complexa, né? Dentro do universo e ambiente Android.
O mais próximo que a gente teria disso dentro do ambiente Android seria a Huawei com seus aparelhos também.
Isso
com o seu, porque ele tem o seu próprio aparelho, com o seu próprio fone, com o seu próprio relógio também.
Isso
que no Brasil a gente sabe que não necessariamente...
Não tem esse ecossistema tão definido.
Né? Isso aí. Isso acaba não acontecendo tão bem. Mas é isso aí. A gente tem uma nova atualização do Watch, que acho que também é uma evolução natural. E acho que não tem... Quem tem o 2 não precisa do 3. Essa é a sensação isso. E tá beleza pra mim. Acho que é isso aí.
E a gente também tem os novos fone Galaxy Buds Live.
Esse sim,
que com gracinha, um design diferente, véio. Parecendo um feijãozinho que você coloca na orelha. Inclusive a Samsung deixou muito claro que um dos motivos pelos quais eles fizeram esse design é para eles ter um conforto maior para quem usa o dia inteiro, né? Que é uma coisa
para deixar, exemplo, lá,
pra deixar lá e não tirar. Que é uma coisa que, inclusive, eu faço com o meu Buds. Eu tirei ele pra usar nessa live, mas eu praticamente uso o Buds o dia inteiro. Né? Ele tá, na verdade, deixa ele carregando enquanto eu tô fazendo a live aqui. Mas, cara, eu achei isso muito legal, o cancelamento ativo de ruído, que era uma função que a gente não necessariamente sentiu falta, porque o isolamento do Buds Plus era muito bom. Mas o Buds Live apresenta
uma característica diferenciada.
É isso aí, cara. E eu tô muito curioso pra ver o encaixe no ouvido, pra testar um produto desse, porque a linha de fones de ouvido True Wireless da Samsung é uma linha que eu gosto muito. Apesar de entender que no mercado brasileiro, às vezes, o custo pode ser interpretado como um produto caro, ele é, sim, um produto caro, mas que traz muitos benefícios associados a esse preço.
É isso aí.
Então, eu tô bem feliz também com esse lançamento da Samsung. Eles trouxeram em 3 cores. Eu gostei que todas as cores do lançamento são cores místicas.
Então,
tem místico bronze, místico preto e místico branco.
Místico verde, místico...
Mas tudo é místico. Caso dos fones, tem branco, preto e o bronze.
Cara, e aí, acho que pra mim, esse é o principal defeito desse produto. O acabamento de cores que eles escolheram.
Por quê?
Cara, esse acabamento brilhante desvaloriza o produto. Tem cara de produto que é falsificado, um produto que vai descascar com 3 vezes de uso.
Então, isso eu nas imagens que a gente viu pela internet.
Mas só imagens. Então,
às vezes você produto. Pegando ele na mão, você fala, não tem cara, parece realmente uma joia. Eu não sei.
Eu tô me baseando com o que eles apresentaram até agora, que foi imagens de internet. Pra mim, o principal problema desse produto é a cor escolhida, brilhante. Isso pra mim desvalorizou o acabamento do aparelho. Eu tinha um pouco
de preocupação no Buds Plus, que também tem um acabamento brilhante lá de fora.
É diferente.
Também acho diferente. Também tinha essa preocupação, mas quando eu vi depois, pessoalmente, eu gostei, tá?
Cara, é diferente porque o acabamento brilhante, na verdade, é um acabamento mais gloss, né? Do que necessariamente espelhado. Então, pra
mim... É metalizado, né?
No caso
do Buds Live.
Do Buds Live é metalizado. Ele é pra refletir o negócio. Então, de verdade, eu achei que isso desvalorizou o produto final deles, apesar de que isso, obviamente, não influencia na qualidade do produto como fone de ouvido. Beleza, gente?
Vamos lá. E por último, tivemos o anúncio e apresentação do Galaxy Z Fold 2, porque agora toda a família de dobrável se chama Galaxy Z, a linha mesmo. Teve o Fold, aí teve o Z Flip e agora todos são Z. Então é o Z Fold 2.
Isso mesmo, cara, pra mim esse foi o produto que teve a melhor evolução. Ele agora, na parte da frente, né?
Tem uma telona!
6,2 polegadas, tela de AMOLED, cara, qualidade realmente muito bonita. Essa tela de fora, ela tem de apenas 60 Hz. Apenas 60 Hz. Por quê? Na parte de dentro, quando ele é aberto, nós temos uma tela agora de 7,6 polegadas, sem aquele recorte
só
maluco.
Só o furinho da câmera.
Furico da câmera.
Eu gosto de furico. O nome furico é mais
engraçado. Com uma tela também de 120 Hz. Então muito agora, legal. Mano, tela de 120 Hz em tudo, velho. Isso é bom demais também. E
eles reforçaram, na verdade, várias das escolhas que eles fizeram. tanto em relação a acabamento, quanto a relação à durabilidade. E, inclusive, pegaram críticas que a imprensa
colocou, né?
Colocou na primeira geração, explicando por que eles mudaram e falando, ó, vocês não gostavam disso? Mudamos. Eu achei isso uma atitude muito legal, achei um momento da apresentação muito bacana.
Foi um bom gancho
pra apresentação. E, de verdade, o Fold 2 parece um produto mais legal do que o primeiro Fold.
Sim, agora sim, acho que a gente tem a primeira... Tipo, o primeiro produto que é mais... Que tem menos cara de protótipo. Essa é a questão, né? Fora aí, então, essa evolução na tela do lado de fora e do lado de dentro também, nós temos um processador Snapdragon 865 Plus, né? Sim. E aí, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento.
Dos topos de linha.
É isso aí. E o mais legal é que ele tem 3 câmeras traseiras e 2 câmeras frontais. Só que ele tem uma câmera frontal do lado de fora e uma câmera frontal do lado de dentro. Né? As 2 câmeras frontais, tanto a externa quanto a interna, são de 10 megapixels com abertura f2.2, uma bateria de 4.500 mAh, carregamento reverso, NFC, todos os tipos de conexões possíveis. Cara, e chega também na cor cobre, né? Que é a nova cor da geração.
Místico bronze.
Desculpa, místico bronze. Que é a cor da nova geração aí da linha Z Fold 2 e também da linha Note.
O Vinícius Rodrigues falou aqui. Vocês acham que essas novidades podem vir para os Notes 10 também? Me refiro ao DeX sem fio, ao acesso de apps Android no Windows. Hashtag Raul. Um Raul, meu velho. Obrigado. Cadê o Raul, more? Agora sim, um Raul e um muito obrigado por ter mandado sua pergunta. De verdade, eu acho que sim, até para reforçar, durante o lançamento, a Samsung anunciou que, tanto pensando em sustentabilidade, quanto pensando na relação com os consumidores, que estão ficando mais tempo com os produtos topo de linha, de que eles estão garantindo 3 anos de atualização, 3 versões, né, de atualização para os seus produtos topo de linha. E eu imagino que isso vá acontecer também para os Note 10. Eu acho que isso vai acabar sendo assim. Não sei se todas as funções, obviamente, depende também de um limite de hardware, de testes, e também de custos, né? Porque até para diferenciar um produto do outro, ou quanto vale investir num produto que já está... que não está mais em linha. Mas, honestamente, eu acredito que esse tipo de função vá aparecer, pelo menos assim que se torce. Se não me engano, o Diogo Brasil também fez uma outra pergunta aqui, Mauri, em relação de se a gente devia esperar alguma parada de ter um xCloud também para o lançamento aqui no Brasil com a Microsoft. Eu espero que o lançamento dos Note, até na página oficial da Samsung do Brasil, todos os produtos anunciados estão lá, menos o Fold, o Z Fold 2, até porque ele não teve nem data de lançamento anunciada globalmente, né? Nem fora do Brasil. É esperado, pensando até nos períodos de pré-venda e de lista e tudo mais, é esperado que a gente veja em breve, imagino, tipo uns 30 dias, um lançamento ou algo do gênero, ou um anúncio pelo menos Brasil. No Brasil. Óbvio que talvez o cenário todo da pandemia pode impactar, mas de verdade eu acredito que, pensando no cronograma da Samsung, eles já estavam se preparando para isso e que a gente vai ver o Note 20 logo menos aqui oficialmente também no Brasil.
Concordo, cara.
Eu acho que a Microsoft não vai ter o xCloud ainda nesses 30 dias no Brasil.
Eu também acho que não. Apesar deles terem servidores no Brasil, tá? Não sei se eles vão estar...
Prontos
ou querendo associar um lançamento ao outro, tá? Então, acho que é isso. E, na minha visão, Note vem pro Brasil com os fones de ouvido, relógio, tudo. Isso tudo nacionalizado, tá? Eu acho que vem nacionalizado. Já o Fold 2, eu acho que eles vão manter o padrão que fizeram no Fold 1. Vão trazer um pequeno lote de importados.
Vai custar mais caro.
Vai custar mais caro. Que vendeu, vendeu. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Essa é a vida. Pra mim, Note chega no valor entre 5 até 8 mil reais. Pra mim, esse vai ser a faixa de preço de acordo com modelos de memória interna e memória RAM. E Fold,
eu acho, velho, que vai ser mais caro.
Eu
acho que o Note vai chegar mais caro, Mauri.
Não acho.
Você falou de 5 a 8.
É isso aí.
Eu acho
5.600 a 7.
Ah, tá bom. Não, aí beleza. Eu acho que eu concordo com você. E os Galaxy Tab, que começam a $650, e o Tab S7, que vai com uns $850.
Cara, aí, na verdade, Plus. Tab no Brasil é um produto caro, tá? Ainda mais esses. Tanto que eles acabam lançando variações Tab SE, S, sei lá, várias versõezinhas. Eu acho
acho que vai ser um produto caro. Sei lá, um Galaxy Tab pra mim também vai estar na faixa aí dos seus 4
Eu acho que uns 3.500, acho que se pá vai ser um preço de lançamento aí pro Tab S7, tá?
Eu também acho.
Isso é chute, tá, gente? A gente não tem informação comercial, a gente tá especulando, entendendo o cenário do dólar. E eu acredito que a Samsung também tá tomando uma postura um pouquinho mais agressiva pra aproveitar esse momento, apesar de ser um momento ruim para o mercado como um todo. Cara, a empresa quer desenvolver seu crescimento. Então, ter uma postura mais agressiva de preço vai contribuir. Assim como a gente se impressionou com o M31, e a gente falou aqui no update. Sim. Caralho, como o M31 tá com preço agressivo? Então, entendendo o cenário nacional,
e
né?
E quem tem banca pra conseguir fazer essa agressividade é a Samsung, querendo ou
não, né, velho? É isso aí, cara. E Galaxy Watch 3, acho que chega também no Brasil. Assim como o Buds Live, acho que chega também no Brasil. Mas eu acho que ele vai chegar mais caro do que o Buds Plus,
também,
que foi anunciado a R$1.000, né, no preço do lançamento, R$999. Eu acredito que ele vai chegar mais perto do 1,5 aí, por conta da influência do dólar.
Também acho que chega
um espero e-mail. Que não. Eu espero que ele seja lançado a R$800.
Mas
o cenário
me
mostra que ele vai chegar num preço mais próximo aí do 1,5.
Assim, né, como o Watch, pra mim, chega mais próximo dos R$2.000.
Eu diria até mais. Porque
ele foi lançado aqui no Brasil, R$2.000, por 1,5, mais ou menos, né? Então, eu acho que ele deve ficar aí pelo menos entre 2 e 2,5 aí pro Brasil esse ano.
Cara, é assim, daria pra gente fazer um programa de uma hora
só sobre os lançamentos
cada um dos produtos.
Pra cada um dos produtos.
Mas a Samsung mandou bem, acho que considerações finais, assim. Cara, fiquei muito feliz mesmo com os lançamentos da Samsung. Meus parabéns pra equipe da Samsung, tanto lá global, do Headquarter, quanto aqui a galera do Brasil também. Um beijo no coração pra todos vocês. E eu achei bem bacana, tô ansioso pra ver esses produtos aqui no Brasil. Principalmente o Fold 2. Apesar de ter consciência, eu quero testar, quero ter uma experiência com o Fold 2. Fiquei muito curioso, cara. Parece que finalmente a Samsung tá... chegou num Fold num momento bom, sabe?
Só o preço que não ajuda, né?
Ah, mas é.
Mas é isso aí, esse foi o update da semana. Mande seus comentários, querendo saber o que você achou dos lançamentos da Samsung. É só mandar uma mensagem em áudio se identificando lá no nosso WhatsApp, 11 987656950. Semana que vem tem mais. Um Raul pra todo mundo e tchau.
Raul!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 987656950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.